A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Paulo Ferreira e Miguel Cordeiro, neste início de semana falamos de presidentes, de novelas, mas para começar falamos de responsáveis pela pandemia.
É mesmo isso, porque não sei se repararam, afinal nós é que estamos a criar um caso em Lisboa.
Nós quem, Miguel? Nós quem? Nós, comunicação social, para variar.
Sim, sim, afinal somos nós. Ontem Jorge Turgal, médico e especialista em saúde pública e porta-voz do Conselho Nacional de Saúde Pública, disse aqui na Rádio Observador que o que se está a passar em Lisboa é banal e vulgar e disse que a preocupação com o número de casos em Lisboa é um simples empolamento mediático. Portanto, afinal está tudo bem e é a comunicação social que está a criar um caso. Jorge Turgal disse isto ontem de manhã e disse que há até um fator tranquilizador, que ao longo das últimas semanas o aumento do número de casos a nível nacional se tem mantido abaixo de 1%. Pois bem, horas depois dessa declaração foi publicado o boletim da Direção-Geral de Saúde e a nível nacional o aumento do número de casos em todo o país foi de 1,1%, acima daquilo que Jorge Turgal definiu como tranquilizador. Em Lisboa, o aumento de novos casos foi de 2,1%. Portugal continua também a ter o pior rácio de novos casos na Europa, apenas abaixo da Suécia, que, como sabemos, não tomou medidas restritivas. Para além disso, este fim de semana, os diretores de serviços de hospitais da região de Lisboa pediram esclarecimentos e disseram que a resposta ao surto não é coordenada. Os hospitais Amadora Sintra e o de Loures revelaram que estão sob pressão há várias semanas. Talvez seja de mim, mas nada disto me parece banal ou vulgar. Mas tudo bem, a culpa é do implemento mediático.
Para variar, não é? Mais uma vez. Olha, e por falar em impacto mediático, repararam como António Costa está a tentar fazer o controle de danos na imprensa internacional?
Sim, está a tentar desvalorizar o problema de Lisboa, tentando limitá-lo geograficamente, dizemos assim.
Isso mesmo. António Costa deu uma entrevista ao jornal espanhol La Vanguardia, onde disse que os surtos em Lisboa, e citamos, não têm nenhuma relação com o centro da cidade. Precisou o primeiro-ministro, bom, não se trata de Lisboa, mas de alguns bairros dos municípios vizinhos. Não há um agravamento, mas nessas zonas não se assistiu à redução generalizada registada em todo o território. Portanto, é assim uma forma, enfim, digamos simpática, não é? De colocar o problema para o estrangeiro ver, no fundo, para dizer que os turistas podem vir para o centro de Lisboa sem qualquer problema. O melhor é não lhes dizer também, que não dizer a ninguém, que muitas das pessoas que vivem nessas zonas periféricas, nesses bairros dos municípios vizinhos, chegam todos os dias para trabalhar ao centro de Lisboa.
É melhor não dizer. As pessoas vivem na periferia, mas não se deslocam aqui para o centro. Paulo, e será que a novela vai mesmo acabar?
Qual novela? Sabes que não sou propriamente um seguidor atento desses formatos, não é?
Bem visto. Eu também não sigo esse tipo de ficção televisiva, mas neste caso estou a falar de uma novela que temos acompanhado por aqui, a novela que trata a relação difícil entre governo e privados, que neste enredo em concreto até discutem a custódia da TAP. Depois de muita discussão, depois da troca de palavras entre as duas partes, agora parece que o acordo está iminente. Nós temos acompanhado a novela e de facto isso já se tornava evidente, mas ao que parece será já nos próximos episódios. Quem o diz não é a Revista Maria, mas sim outra fonte que parece estar a par do futuro deste enredo, Luís Marques Mendes. Ontem no habitual espaço de comentário na SIC, Marques Mendes revelou que o impasse está a ser quebrado, que o acordo está por horas e que deve ser conhecido seguramente esta semana. Houve uma reunião entre governo e privados e o que foi dito pelos representantes do Estado foi acordo ou nacionalização, e acordo, entenda-se, o Estado injeta dinheiro, empresta e reforça a posição. Parece que o anúncio está por horas, e agora que já temos aqui uma pontinha de spoiler, vamos ver o que acontece nos próximos episódios.
Olha, e por falar em spoiler, qual é o primeiro partido a dizer claramente que não vai apoiar Marcelo Rebelo de Sousa na recandidatura presidencial?
ficámos a saber que é o PCP que ontem anunciou que vai ter candidato próprio.
É verdade, mostrando que se há partido tão regular como o Relógio Suíço, ele é seguramente o PCP. Claro que nunca passaria pela cabeça de ninguém, ninguém esperou que o PCP apoiasse Marcelo e também seria inédito que os comunistas não apresentassem candidato próprio agora na primeira volta das presidenciais. E cá está então a tradição a cumprir-se. Jerónimo de Sousa anunciou ontem que o partido vai apresentar-se a jogo e já agora, só para avivar a memória, o candidato comunista em 2016, na última eleição presidencial, a tal que ele elegeu Marcelo, esse candidato foi Edgar Silva, ficou em quinto lugar com 3,94% dos votos, muito abaixo do que é habitual nas votações do PCP.
Ainda bem que faz essa pergunta nas manhãs 360, sempre com o Paulo Ferreira e o Miguel Cordeiro.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.